Depois do elogio, né, da visão como o sentido o mais nobre, ele analisa, por outro lado, uma deficiência do nosso ato de ver. Quer dizer, o nosso ato de ver, ele nos proporciona, né, o contato com duas dimensões, né? A largura e a altura. Quer dizer, nós trabalhamos fundamentalmente com a superfície. E, portanto, nós não vemos, né, imediatamente, quer dizer, numa primeira visada, o corpo como uma totalidade espacial. Quer dizer, nós não vemos o corpo enquanto corpo nas suas três dimensões, mas nós vemos o corpo, né, numa primeira visada, imediatamente, enquanto duas dimensões. E só posteriormente, né, através de diferentes pontos de vista, né, em relação ao corpo, nós podemos então apreender as três dimensões. Então, mais uma razão para a qualificação da visão como um sentido da universalidade abstrata, porque a visão imediatamente não nos dá, né, a totalidade espacial. Né? Ela, num primeiro momento, nos dá partes do espaço, ou mais precisamente, duas dimensões. Só, né, posteriormente, na medida em que se adota diferentes perspectivas, a concretude, né, do espaço, ou seja, as três dimensões, elas se apresentam então à visão. E aqui então, né, se manifesta essa limitação da visão. Isso é interessante porque parece até ser uma consequência da razão pela qual a visão é inicialmente tida e havida como o nosso sentido mais nobre, porque justamente ela manifesta, enquanto sentido mais nobre, uma independência da corporeidade. Mas essa independência paga agora, por assim dizer, o seu preço, na medida em que ela apenas a partir, né, das diferentes perspectivas, pode nos dar a concretude, né, do elemento corpóreo. Né? Quer dizer, essa independência relativa da visão em relação ao corpo, cobra agora o seu preço nessa deficiência da visão na apreensão do elemento corpóreo. E ele comenta então que a profundidade de um corpo, ela é captada apenas pelo sentido do tato. Não? O sentido do tato, que vai ser justamente o terceiro elemento, né, o elemento da totalidade terrena. Quer dizer, nesse sentido, né, na medida em que a gente vai da visão para o tato, nós estamos caminhando cada vez mais em direção ao corpóreo, né, ao terreno, ou seja, os sentidos vão se tornando cada vez mais dependentes do corpóreo, o que a visão inicialmente não é, né? Já que a visão, ela, como nós vimos anteriormente, ela não ocorre pela simples presença, né, ou proximidade do objeto diante dos olhos, mas exige a presença da luz. E então, como fazer para traduzir numa dimensão bidimensional, quer dizer, no plano bidimensional, da superfície aquilo que é tridimensional. Porque aqui então se revela a limitação, né, da visão, ou seja, a tradução num plano da superfície, bidimensional, aquilo que é da dimensão do sólido, da dimensão tridimensional. Então ele comenta que essa deficiência ela é solucionada através, né, do truque que é próprio do mundo da visão, a luz e a sombra, né? Quer dizer, a sombra ela dá a sensação, né, da profundidade no âmbito, né, da superfície, no âmbito bidimensional, né? O truque aí de luz e sombra consegue, então, de certa maneira, superar a deficiência da visão. Em resumo, portanto, né, o caráter abstrato da visão, ou seja, o seu aspecto, né, bidimensional, consegue, apesar de todas as suas deficiências, traduzir aquilo que é mais rico e aquilo que é mais sofisticado. Mas isso, por sua vez, atesta o caráter abstrato da visão, diante, por exemplo, do sentido do tato. Agora, então, nos resta analisar o outro sentido, ainda dentro dessa primeira classe do universal abstrato, da idealidade física, né, que é a audição. Por que que ela também se encontra nessa primeira classe do universal abstrato?